história da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.
Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta. Hoje um bate-papo muito legal com o Eduardo Vicente, né, Márcio?
Ah, com certeza, né, Roberto? Uhum. Tem uma grande projeção no meio fonográfico, esse livro que ele escreveu aí pra todo mundo, né?
Vamos abrir esse bloco com música, Márcio?
Vamos lá?
Chico Buarque, Bate-Cum.
Discoteca Gazeta.
Falou, ah, claro que eu vou. Clara ficou, até o sol raiar. Nada também, Sara coteou. Didi tomou o que era pra tomar. Ainda bem, Isa me arrumou um barco bom pra gente chegar lá. Lelê também foi e apreciou o bate-cum lá na beira do mar. Aquela noite tinha do bom e do melhor. Pra lhe dar água na boca. Veio Mané da Consolação, veio Barão de lá do Ceará, um professor falando alemão, um avião veio do Canadá. Esse de bom trouxe o dossiê e a Benetton topou patrocinar. A Sanio garantiu o som do bate-cum lá na beira do mar. Aquela noite, quem tava lá na praia viu, e quem não viu jamais verá. Mas se você quiser saber, a Warner gravou e a Globo vai passar. Falou, ah, claro que eu vou. Clara ficou, até o sol raiar. Nada também, Sara curtiu. Didi tomou o que era pra tomar. Isso é que é, Pepsi chegou. Pelé pintou, só que não quis ficar. O campeão da Fórmula 1 no bate-cum, lá na beira do mar. Aquela noite tinha do bom e do melhor. Pra lhe dar água na boca. Seca pensou, antes que era bom. Mano cortou, droga, era o que que há. Foi a GE quem iluminou. E a Macintosh entrou com batata. O JB fez a crítica. E o cardeal deu ordem pra fechar. O Carrefour, digo, bate-cum. Da Benetton, não da beira do mar. Yeah, 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 oh, 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 da beira do mar. Yeah, yeah, yeah.
Daí você ouviu Chico Buarque, Bate-Cum, aqui no Discoteca Gazeta. Tem aquela classificação, né, que o pessoal falava muito, né, Márcio? Do lado B do disco,
lado,
né?
B, isso.
Que é aquela situação daquela música que não é o hit que tá tocando na rádio, mas às vezes é uma versão diferente, um jeito diferente daquele artista cantar ou expor ali o seu trabalho artístico, né? O lado B às vezes tinha essa conotação, né? Esse jeito de falar, olha, não é aquela música de sucesso ali no caso, nas rádios, mas particularmente, às vezes tem uma letra bonita, uma melodia, participação de alguém, né? Uma versão diferente,
é interessante,
né?
Também que existem alguns fenômenos, né? Relacionados à parte da música. Por exemplo, a gente pode colocar aqui o caso do Hit, né? O cantor Hit, que fez parte do Vimana, também. Quando ele lançou o disco pela CBS, a antiga CBS, hoje Sony, estourou todas as faixas. Ele sai primeiro com Compacto, né? Que é Menina Veneno, e depois todas as faixas estouraram. É uma coisa difícil, né? Hildon, cantor Hilda, mesma coisa. Né? É interessante essas coisas que acontecem. O que se deve isso, hein, professor Eduardo?
Qual é a receita de alguém fazer tanto sucesso de uma vez só? Seria ótimo se eu soubesse a resposta, não?
Mas antigamente, por exemplo, assim, não era gravadora, existia alguns, o pessoal chamava de programadores chatos. Não é essa faixa que a gente vai tocar, não é. Não vamos tocar essa música de trabalho, não é essa aqui.
Que a quem rádio sabe? Vai lançar, né?
É uma hipótese, né? Uhum, quem sabe? Também, será que seria? Qual a conotação disso, né?
Uhum.
Em relação a gente fazer e estourar diversos álbuns aí, uhum, da música popular brasileira, principalmente.
Né? Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui também, até relacionado nessa situação de o lançamento, que era do álbum, que a gente estava comentando aqui, uhum, e as músicas por faixas, né? Atualmente, né, professor, nesse período que a gente está de pandemia, as pessoas têm produzido também um conteúdo em casa,
isso,
né?
Isso.
Porque a internet permitiu isso, né? O músico está num outro país ou numa outra cidade, faz uma melodia, manda para o outro que vai fazer a música, né? Isso também facilitou, né? Querendo ou não, esse período da pandemia. Antes já disso já acontecia, mas agora mais ainda, né? Todo mundo abraçou de fazer as suas produções em casa. E aproveita e já grava até o videoclipe para as plataformas de vídeo, né? Como você enxerga esse novo jeito da gravação? Porque até agora a gente estava falando mais na divulgação, no consumo, né, da música. E fazer a música, né? Esse novo jeito. Não precisa de tanta estrutura, né, de um estúdio, porque hoje as ferramentas do computador já auxilia, né, na grande, uhum, qualidade do áudio. Como você enxerga esse novo jeito de fazer música?
Então, eu diria que esse jeito ele começa, vamos dizer, já na segunda metade dos anos 80 para países mais desenvolvidos, e nos anos 90 no Brasil ele está muito presente, né? A gente chamava de home studio, né? Você ter o seu estúdio em casa. Então, foram as tecnologias digitais, né? A tecnologia digital da música, para produzir música, na segunda metade dos anos 80, você já tem os recursos, eles chamavam isso de sistema MIDI. Você não precisava ter um computador, mas você tinha equipamentos que conversavam entre si, você já tinha o sampler, já tinha essa possibilidade de você ter sons sintetizados, né? De você não precisava ter alguém que tocasse violino, você podia pôr violino na música a partir desses sons que estavam programados, assim. E isso, lógico, ele foi, teve um desenvolvimento imenso desde então, isso se tornou hoje um recurso fundamental, assim, mesmo para tudo, né? Música de cinema, hoje você pode compor uma trilha para um filme com uma orquestra, sem ter uma orquestra, na verdade, sem ter um estúdio grande onde você precise gravar uma orquestra. Então isso mudou radicalmente a maneira como se faz músicas, permitiu que, principalmente a partir dos anos 90, a gente começasse a ouvir instrumentos que eram muito pouco convencionais na música, e acima de tudo deu essa oportunidade para as pessoas produzirem a música em casa, né? Mesmo que você não tocasse um instrumento, você podia, a partir desses equipamentos, desses computadores, sintetizadores, né? Tá produzindo essa música de outras maneiras. Isso foi, eu acho que é uma mudança incrível no mundo da música, né? O rap, o funk brasileiro, eles devem muito a esse tipo de recurso para produzir, e ele, sem dúvida, é algo que permitiu que muita gente se expressasse através da música, mesmo sem ter um conhecimento tão formal, né? Quer dizer, você pode produzir um concerto, né, um arranjo com uma orquestra, sem necessariamente conhecer as notas musicais e tudo mais. Isso é uma grande, grande mudança da história da música. Eu diria que essa, para mim, ela é a mudança mais fundamental desses tempos, assim, sobre o fazer musical. E é claro que isso, agora com a pandemia, se intensificou ainda mais, né? E as pessoas até desenvolveram recursos interessantes que até já existiam antes, mas de você poder fazer o contrário, né? Em vez de você sozinho fazer sua música em casa, de você poder produzir uma música com a participação de muitas pessoas, de lugares diferentes, de países diferentes, né? Cada um gravar a sua participação e você consegue reunir isso, né? A gente tem visto muitos vídeos assim, né? Numa fase, talvez no ano passado isso tenha sido mais comum na pandemia, talvez as pessoas tenham cansado depois, porque isso dá trabalho, de cada um isolado, mas fazer uma produção coletiva de música, um coral, em que cada um dos participantes estava em sua casa, e isso tudo é trabalhoso, né? Você não consegue fazer isso em tempo real, tem um atraso, né? Então cada um tem que gravar sua participação e você edita depois. Mas os meios digitais permitiram isso, né? de você tanto trazer esses sons de instrumentos que foram tocados no passado, como reunir pessoas numa única apresentação. Eu acho que esse é um universo muito, muito fascinante assim, para a música, e permitiu a abertura do mundo musical, né, da capacidade de produzir música para muita gente nova e interessante.
Eu fico imaginando o Michael Jackson produzindo o We Are the World, né? Nos dias de hoje, né? Cada um num lugar. Enfim.
Nós estamos aqui com o professor Eduardo Vicente, no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Professor, me diga uma coisa. Hoje em dia você praticamente não tem mais gravadora nacional, né? Na verdade, existe um monopólio. Por quê? O que, que aconteceu em relação às gravadoras nacionais? Você tem hoje a antiga Copacabana, né, que depois foi para a Sony, né? A Sony depois ela foi usufruída pela Universal, né? Você tem a Continental Chanteclair também, né, que é a Altamar, que tanto representou, Continental tanto representou a Warner, né, distribuía o selo Warner aqui no Brasil, né, e depois ela foi comprada também, né?
Comprada pela Warner, né? Sim.
O que faz com que essas gravadoras não se mantenham, né, as nacionais, engolidas, né, vamos dizer assim, pelas multinacionais, no caso?
Não é tão simples de explicar isso, né? Vamos dizer assim, o que a gente chama de gravadoras multinacionais, elas estão no Brasil desde o início, né? Tem, na década de 1910, né? Acho que em 1913, você tem a instalação dessa da Odeon, que depois seria parte da EMI, que foi, acho que, a primeira gravação internacional que chega no Brasil. A Columbia, que era CBS, que virou Sony, chega nos anos 20. Acho que a RCA, que depois virou BMG, que também agora é parte da Sony, nos anos 30. Então você tinha essas gravadoras internacionais se instalando no Brasil desde aquela época. Mas é o que você disse, também surgiram gravadoras nacionais, né? Como a Continental, que na verdade era essa Columbia do Brasil, com o empresário daqui, né, que vivia no Brasil, que depois ele decide se separar da CBS e a Continental gravar música brasileira, porque ele percebeu o potencial disso, né? Então, você tem depois a criação da Chanteclair, nos anos 50, acho, final dos 50, a Copacabana, são gravadoras que vão entrando, né, nesse mercado. Tinha dezenas de outras gravadoras competindo com essas gravadoras internacionais, né? Assim, a Som Livre, né, que vai se tornar essa grande gravadora brasileira, mas como um braço da Globo. E elas, assim, elas existem, então, aproveitando o crescimento econômico da música, né, nos anos 60 e 70, mas principalmente a partir da crise econômica dos anos 80, elas perdem muita força, né? A década de 80 não é por nada que ela é chamada da década perdida da economia brasileira. Ela foi um momento, assim, muito difícil para a sobrevivência dessas gravadoras. Foram muitas crises, então todo esse mercado nacional, ele foi realmente engolido, né? E aí nos anos 90 nós temos um ressurgimento através de muitas gravadoras independentes. Nos anos 90 você vai ter centenas de gravadoras novas surgindo, né? Algumas de pequeno porte, outras nem tanto. É o período que vai surgir a Biscoito Fino, que está aí até agora, a Trama, a Tração Fonográfica, grandes gravadoras de atuação muito importante, assim, que também tiveram um papel relevante para trazer novos artistas para o conhecimento do público, né? Mas aí também a crise da indústria fonográfica, aí não era tanto uma crise da economia brasileira, mas essa crise do setor, ela foi muito prejudicial para essas gravadoras. Mas eu acho que o que a gente tem acima de tudo é uma mudança, assim, que tem a ver com o que a gente falou agora sobre as pessoas gravarem em casa, né? Isso, como eu disse, nos anos 90 estava começando. Então hoje, vamos dizer, o centro do negócio não é gravar música. Então elas não são mais gravadoras. O centro do negócio é promover músicas, é vender show, é trabalhar essas músicas na rádio, que ainda é muito importante para certos gêneros musicais, né, como sertanejo. Tocar na rádio é fundamental. Então tem os responsáveis por fazer com que a música toque na rádio. Você tem esses escritórios, né, que agora com a pandemia é difícil falar disso, mas o grande mercado musical hoje é um mercado de shows, que é um mercado super importante. Mas é o que eu sempre digo, mudou muito a natureza da indústria musical, mudou muito, vamos dizer, o lugar onde está o lucro da indústria. Hoje o lucro está nos direitos, né, dos direitos das músicas que tocam, seja na rádio, no Spotify, no YouTube, no cinema, no game. Então os direitos sobre a posse da música, sobre a posse da gravação ainda são importantes, e a gravação em si ainda é muito importante, mesmo que a gente fale, não, o dinheiro está no show, mas como um artista vende seu show se ele não tem uma música gravada que esteja nas plataformas, que esteja, sei lá, às vezes na trilha da novela, que esteja nesses lugares. Então, a indústria musical, ela mudou muito a natureza dela. Eu acho que hoje é uma indústria de direitos, uma indústria de exibição ao vivo, e como todos sabemos, não é uma indústria que vende discos como era no passado. Então, a ideia da gravadora, aquela empresa que grava e vende discos, era uma ideia que, obviamente, está, vamos dizer, hoje era uma ideia muito do passado. Mas essas indústrias ainda, algumas dessas gravadoras são super fortes, né? Quando a gente fala da Sony, ela ainda é uma indústria importantíssima, Universal Music. Essas gravadoras têm muita importância e elas conseguem projetar um artista mundialmente, né? Ter lucro mundialmente desses artistas, apoiá-los para estar em filmes, para ter as suas músicas divulgadas em vários lugares. Então, o jogo é outro. Eu acho que isso, nos anos 90 já estava claro isso, que o centro da indústria era, no primeiro momento, a distribuição, na época do vinil, do CD, desculpa, você controlar em que espaços, né, em que lojas chegava. Os independentes reclamavam muito disso, de não ter tanta facilidade de colocar seus discos no mercado, e de ter a sua obra nas lojas para quem quisesse comprar o disco, né, o CD no caso, e depois disso essa possibilidade de conseguir colocar essa música nos lugares onde ela pode ser ouvida, né, tanto na TV, né, nos games, nos filmes, etc, né. A internet, ela também parece, vamos dizer, um espaço mais aberto. Você pode colocar sua música no Spotify, você pode colocar sua música no YouTube, mas é claro que, embora existam fenômenos assim, das pessoas irem viralizando aquilo e aquilo se tornar conhecido por isso, há também toda essa alavancagem assim, profissional, né, de você ter recursos para conseguir fazer com que aquele artista se destaque. Então, embora a gente fale, as gravadoras perderam seu poder, elas não são mais indústrias que vendem disco, é um fato. Por outro lado, você tem artistas de grande projeção internacional que bilhões de pessoas conhecem, e isso não acontece sem uma estrutura empresarial, né? Sem ter gente por trás promovendo isso. Então, hoje, vamos dizer, a indústria da música não é tanto essa indústria de gravação de música, embora a gravação seja central, mas ela é uma indústria que consegue colocar seus artistas, vamos dizer assim, em evidência e, portanto, fazer esses artistas super famosos que são os que estão dominando as paradas de sucesso em todo mundo, assim.
Tá certo, Márcio. Vamos de música?
Vamos de música, Robertinho.
O que você preparou aqui pra gente? Na verdade, foi o Eduardo Vicente.
Exatamente, ele que fez tá toda a parte musical aqui, né? Com certeza. Qual a música, Robertinho?
Gal Costa, Não Identificado.
Aqui no Discoteca Gazeta.
Discoteca Gazeta. Fazer uma canção pra ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê, iê, iê romântico. Espaço sideral.
Tá aí, você ouviu o Gal Costa não identificado. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no Discoteca e a gente volta daqui a pouco.
Não sai daí.
3, 2, 1.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.